Mas que eu fiquei, cheia de...
Do quê?
Com a boca a arder.
Ah, não. Mas tu não és alérgica ao gengibre?
Não, ao
Não.
picante.
É o picante.
Olá, vizinho!
Olá, vizinha!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde.
Somos a sua companhia.
Então, olá, boa tarde. Espero que estejam bem nesta tarde de terça-feira. Eu sou a Fátima.
E eu sou a Luísa e está a ouvir a Rádio Freguesia de Belém com o Olá Vizinho, um programa que está consigo durante uma hora e meia aqui nesta sua rádio.
E hoje trazemos um tema muito atual e ao mesmo tempo muito inquietante.
É verdade, vamos falar de informação falsa e memórias falsas quando a mentira se instala na memória.
Então, falamos muitas vezes de fake news, de desinformação, de notícias falsas, mas raramente paramos para pensar no impacto que tudo isso pode ter na nossa memória.
Exatamente, Fátima. Uhum. Muitas vezes acreditamos que conseguimos distinguir facilmente o que é verdadeiro do que é falso, mas a verdade é que o nosso cérebro nem sempre funciona assim.
Pois, porque quando uma informação falsa é repetida vezes suficientes, quando é apresentada de forma emocional ou por alguém em quem confiamos, pode deixar de ser apenas uma mentira.
E passar a ser recordada como se fosse um facto real. Como se tivesse mesmo acontecido.
Pois, e isso levanta questões muito sérias. Não só a nível individual, mas também ao nível social.
E para nos ajudar a refletir sobre tudo isto, convidámos dois especialistas que abordam este fenómeno a partir de áreas diferentes, mas, na realidade, complementares.
Então, ao telefone temos Dinis Catronas, que é psicólogo e membro da Delegação Regional Sul da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Ele já estará em linha, porque está ao telefone connosco. Dinis, olá.
Olá, olá, boa tarde.
Olá, boa tarde, bem-vindo. O Dr. Dinis Catronas tem trabalhado nas áreas da psicologia clínica, da intervenção psicológica e da literacia em saúde mental, sendo também uma voz ativa na reflexão pública sobre os processos psicológicos que influenciam a percepção da realidade.
Mas temos também aqui connosco no estúdio José Moreno, que é investigador da área de jornalismo, tecnologia e desinformação. José Moreno é assistente, pode continuar.
Mas vamos cumprimentar o nosso convidado primeiro.
Pois. Olá,
olá, José.
Vindo.
Eu ia dizer olá, José. Tudo bem?
Eu
bem-vindo.
A palavra.
Não faz mal. Obrigada.
Obrigado
a nós. O José
aceitado.
Moreno é assistente de investigação no CIES, ISCTE, membro do Media Lab do ISCTE. E colaborador do Observatório Iberinfer, dedicado ao combate à desinformação. É ainda formador no CINJOR e doutorado em Ciências da Comunicação, com investigação centrada na circulação de notícias nas plataformas digitais. Está certo?
Está correto.
Muito confere. Bem.
Confere.
Então, Dinis, vamos começar por lançar aqui um primeiro desafio. Para começarmos, quando falamos de memórias falsas, o que é que estamos exatamente a falar e o que é que isto significa do ponto de vista psicológico?
Ora, muito bem. Primeiro que tudo, saudar o auditório, agradecer o convite da Fátima e da Luísa para poder estar hoje aqui presente, embora via telefone, e cumprimentar também o colega de painel, o José Moreno. Ora, muito bem. Respondendo à sua pergunta... Quando falamos de uma memória falsa, o que é uma memória falsa? Muitas vezes podemos incorrer no erro de pensar que uma memória falsa poderá ser uma mentira. Contudo, nem sempre esse é o facto, ou não é esse o facto que estamos a lidar. Uma memória falsa é, podemos defini-la como uma recordação de um evento que nunca ocorreu, ou então uma recordação desse mesmo evento que ocorreu de uma forma significativamente diferente daquela que foi efetivamente vivida. Isto pode acontecer, e a memória falsa pode surgir, devido à própria gênese, à própria natureza da memória. Já que a memória, não, ao contrário do que às vezes podemos pensar, a memória não é como se fosse uma gravação vídeo em que temos um disco rígido na nossa cabeça que grava exatamente, detalhe a detalhe, tudo aquilo que nós vivemos e que está lá acessível para nós podermos aceder cada vez que quisermos recuperar aquela informação. Mas sim, e esta é a forma correta de como a memória funciona, guarda detalhes como se fossem peças de puzzle que nós montamos cada vez que queremos aceder àquela informação ou aceder àquela memória. Contudo, nunca, primeiro não guardamos tudo, porque é impossível conseguirmos nos lembrar de tudo aquilo que chega aos nossos sentidos, e por outro lado, cada vez que recuperamos essa informação, montamos sempre o puzzle de uma forma diferente. Podemos usar outra analogia, como se fosse, a memória fosse plasticina, e cada vez que queremos fazer aquela forma em plasticina, fazemos-la sempre de forma, passando a redundância, de forma diferente.
Nunca sai igual.
Exatamente igual. Pois. Exatamente.
E será porque o nosso cérebro, a nossa mente, tem a tendência para preencher lacunas?
Exatamente.
É como o chat GPT, não é?
Exatamente. A nossa mente, ou o nosso cérebro, por esta lógica de razão, não lida bem com falhas. Isto é, não lida bem com falhas de informação. Isto também tem a ver da gênese da própria memória, que tem aqui várias fases, eu posso enunciá-las aqui. Uhum. A primeira fase será a fase da codificação, em que nós recebemos e processamos a informação que vem do exterior. A segunda fase, a fase da consolidação ou do armazenamento, onde nós consolidamos e mantemos essa informação que chegou na primeira fase. E a terceira fase, a da recuperação, quando nós, lá está, acedemos e voltamos a juntar o tal puzzle.
Quer dizer que não arquivamos bem, não é?
Exatamente, não é arquivarmos
bem. Não tens espaço para arquivar tudo.
Exatamente, porque eu dou aqui um exemplo muito simples. Se nós formos no trânsito ou formos na estrada, nós vemos que há dezenas, centenas de carros, tendo em conta o local em que cada um vive, uhum. E chega tudo aos nossos sentidos, chega tudo aos nossos olhos, chega tudo aos nossos ouvidos. Contudo, nós não temos capacidade para assimilar tudo aquilo que chega aos nossos sentidos. Portanto, o cérebro tem aqui um sistema de prioridades onde assimila aquilo que é importante para nós.
Aquilo que considera que é importante para nós, pois.
Exatamente. Contudo, quando queremos recuperar, lá está, voltamos a montar o puzzle, só que há sempre uma peça ou outra que pode estar a faltar. Uhum. E como não lidamos bem com a questão da incerteza ou com a questão da lacuna, o que é que o nosso cérebro faz? Tem um contexto e preenche as lacunas com informação congruente com o contexto. Uma boa analogia é isto é um conhecimento que temos na área das neurociências, que é, nós temos um ponto cego no nosso campo de visão. É comum a toda a gente, só que nós nunca nos apercebemos deste ponto cego, deste ponto preto na nossa visão. Porquê? O cérebro é inteligente ao ponto de, com a informação que vê no contexto, preenche. Uhum. Com informação que faz sentido para aquilo que nós estamos a ver e para onde nós estamos.
Muito bem.
Portanto, lidamos muito mal com a lacuna e temos sempre tendência a preenchê-la com informação que faz sentido para aquele contexto.
É verdade. E falando em cérebro, queríamos aqui também fazer-lhe uma perguntinha. Porquê é que
uma perguntinha.
Estávamos aqui da sua opinião. Uhum. Porquê é que o cérebro é tão vulnerável à sugestão e à repetição? Como é que uma informação falsa, por exemplo, que ouvimos ou lemos repetidamente, pode acabar por se transformar mesmo numa memória sentida como verdadeira?
Na verdade, se calhar era desenvolver um pouco mais aquilo que disse há pouquinho.
Exato,
não é?
do reter, não é? Uhum. Retemos, o cérebro uhum. retém e depois fica mesmo a pensar que aquilo
é verdade.
É verdade.
É tomado como verdade, mas...
Mesmo que seja uma informação falsa.
Na sequência do que disse agora, nessa capacidade de preencher as lacunas, de interpretar uhum. de uma forma que seja o mais coerente, consistente e mais importante para nós, se calhar elaborar aqui um pouco mais esta ideia.
Exatamente. O que é que acontece? Como eu referi, né, nas três fases da memória, uhum. esta memória é muito vulnerável, lá está, não é a tal gravação de vídeo que falávamos há pouco, mas sim o puzzle e aqui a sugestão de terceiros ou do próprio ambiente. É como se estivéssemos a montar o puzzle e estivesse aqui alguém ao nosso lado a podermos dizer, mas aquela peça não encaixará ali, em vez de no outro sítio onde nós estávamos a encaixar. E nós temos tendência, se faz sentido, aquilo que nos é dito, se faz sentido no contexto, temos ou estamos suscetíveis a ser manipulados com detalhes ou com fragmentos de memória que efetivamente poderão nunca ter estado presentes, mas que, olhando para o contexto geral da memória, fazem sentido. Uhum. Isto não resulta tanto de uma confusão, mas sim da pessoa realmente ter a crença de que aquele detalhe faz sentido ali e que sempre esteve lá. Uma investigação, isto para dizer muito rápido, uma investigação muito conhecida por uma psicóloga, Elizabeth Loftus, que fazia investigação nesta área das memórias falsas, onde mostrava vídeos de uma pessoa a conduzir e depois teve um acidente de viação. E depois, mais tarde, fazia perguntas sugestivas. A que velocidade é que a pessoa ia quando passou o sinal de stop? E na realidade nunca havia um sinal de stop, havia um sinal de cedência de passagem.
Mas como fazia sentido, as pessoas davam sugestões de coerentes com isso, não é?
Exatamente. A diferença não é muita. Contudo, entre um sinal de cedência de passagem e um sinal de stop...
É uma grande diferença.
É uma grande diferença, mas é um sinal e para a pessoa não questiona porque é a pessoa que lhe está a perguntar, claro. E faz sentido. Se calhar eu é que estou enganado, pois. E aquilo preenche-se muito rapidamente. Aqui a questão da repetição é que, como eu, na minha visão, todos os ditados populares existem porque têm o seu fundo de verdade, nós todos já ouvimos dizer que uma mentira repetida muitas vezes... Torna-se uma verdade, exatamente. Isto é que a exposição repetida a uma afirmação, e nós estamos a ouvir sempre aquela coisa de forma repetida, nós vamos tendo uma percepção e aumentando a percepção de veracidade dessa informação. Isto é, se eu vi isto tantas vezes, se eu vi isto dito por tantas pessoas diferentes,
é porque realmente deve ser verdade.
Deve ser verdade, exatamente.
E já não se põe-se um pouco em causa, porque muita gente viu de determinada forma, só eu é que estou a ver de forma diferente ou estou a assimilar de forma diferente, se calhar sou eu que estou enganado, não é?
Exatamente.
Está aqui uma pressão do grupo também, não é?
Exatamente. É. Isto tendo em conta o contexto atual em que vivemos, onde temos as redes sociais, onde o scroll é constante, somos bombardeados com informação, notícias a toda a hora, e poderemos, devido a uma pequena coisinha que se chama um algoritmo, o tempo que passamos a ver determinada coisa, o que é que o algoritmo apreende? Ok, esta pessoa está a ver isto, é porque acredita nisto, eu vou-lhe dar mais disto, mais pessoas que confirmem esta visão que eu passei determinados X segundos a ver este determinado tema ou a ter esta visão sobre este determinado tema. E depois, isto é uma das falhas da memória, o que é que vai acontecer? Ao longo do tempo, nós perdemos a nossa capacidade crítica, no sentido de fica o que vimos, não fica onde a fonte daquela informação acaba por se perder no tempo. Deixa de ser, eu vi aquilo num site assim duvidoso, alguns, ou por, dito por alguém assim meio duvidoso, alguns. Depois eu já vejo o meu amigo a partilhar, o meu colega de trabalho a falar sobre o mesmo, uma pessoa no café, na mesa ao lado, a comentar a mesma coisa, e passa para, eu já ouvi várias pessoas a dizer a mesma coisa.
Enfim, portanto, um perigo.
Deve ser verdade.
É um mesmo.
Perigo. É um perigo.
É mesmo. Aqui é um outro aspecto que nós gostávamos também que focasse, que é o papel das emoções nesta criação das memórias falsas.
Exatamente. As emoções têm um papel central na criação tanto das memórias ditas, vamos por aqui, normais, não é? Verdadeiras, como das memórias falsas. Porque fazendo aqui um passo atrás, quando falámos aqui nas três fases da memória, temos a primeira parte da codificação. E como eu vos tinha dito há pouco, é muito difícil para o nosso cérebro processar e assimilar tudo aquilo que chega aos nossos sentidos. Portanto, eventos com uma carga emocional alta, isto é, que nos despertam mais a atenção por terem uma carga emocional alta, seja eventos com alto nível de stress, eventos chocantes que nos provoquem tristeza ou até uma alegria extrema, vão aumentar a capacidade de codificação daquela informação. Uhum. Contudo, tudo isto tem um senão, que é quando a amígdala está ativada, que é responsável pelo nosso motor das emoções, nós perdemos, é como se fosse um balancé, perdemos a capacidade crítica, isto é, notícias, informações que nos chegam com uma elevada carga emocional e que são repetidas muitas vezes, levam a que nós não as questionemos tanto. Principalmente se essas notícias ou informações forem aqui uma mescla de informação verdadeira, a tal questão do sinal de stop e do sinal de tendência de passagem, era um sinal misturado aqui com uma manipulação que tenha uma carga emocional grande, nós vamos nos focar naquilo, vamos perder a capacidade crítica de questionar e também, como falámos há pouco, ao longo do tempo vamos deixar de perceber de onde é que aquilo veio, mas focamos naquilo que sentimos e fica ali uma emoção agarrada a uma memória, o que leva a que conseguimos codificar de uma forma muito mais eficaz, reter e também recuperar.
Oh, Dinis, e podemos também falar de memórias falsas coletivas, ou seja, todas as pessoas estão sujeitas um bocadinho a este fenómeno, não é? Por exemplo, grupos de pessoas que acreditam lembrar-se de algo que nunca aconteceu, mas podendo genuinamente acreditar que chegou a acontecer.
Ah, completamente.
Ou não, temos, ou não aconteceu.
Temos,
não é?
Ou não, ou que não aconteceu. Não aconteceu. Nós temos exemplos muito claros disso, como o efeito Mandela, onde existe uma memória coletiva, e aqui temos a tal questão da identidade de grupo, muita gente a acreditar no mesmo, reforça a consolidação dessa memória, onde muita gente acredita, ou acreditou, ainda pode haver pessoas que acreditam, que o Nelson Mandela faleceu na prisão, quando esteve preso, e não é verdade. Outros exemplos mais rotineiros, mais corriqueiros, por exemplo, o logotipo do Monopoly. Uhum. Toda a gente acreditava, ou uma grande parte das pessoas acreditavam, que existia um monóculo naquele logótipo. E nunca existiu.
Eu também não sabia.
Agora, olhamos aqui para as caras das pessoas que estão aqui em estúdio e toda a gente ficou a pensar, deixa cá ver se eu alguma vez achei que estava lá.
A título de curiosidade, na música dos Queen, do We Are the Champions, nunca existiu no final Of the World. Todas as pessoas cantavam no final Of the World.
Pois era.
Mas essa versão nunca existiu.
Imagina.
Criou-se através de uma memória coletiva de repetição, lá está, a essa informação, que acaba por ser inofensiva, mas que nunca aconteceu.
Toda a gente achava que a canção ficava muito mais bem arrematada. Losers, 'cause we are the champions of the world. Que é mentira essa parte.
Tem uma carga emocional, lá está. Fica bem no final e tem uma carga emocional aliada.
Só que nunca aconteceu.
Isto é um exemplo muito fácil e ilustrativo de percebermos como através da memória coletiva, e depois isto é exposto através de imagens, dos famosos memes, De informação passada boca a boca e agora através das redes sociais muito difundida, que todos nós estamos suscetíveis, enquanto grupo e enquanto indivíduos, a estarmos expostos e a cair na tentação das memórias falsas. Contudo, no caso dos adolescentes e das crianças, apesar de estarmos todos suscetíveis, no caso deste grupo específico e também dos idosos, existe uma suscetibilidade maior para se criarem memórias falsas através da desinformação ou das notícias falsas, devido à tal questão do córtex frontal, a tal capacidade crítica, que no caso dos adolescentes, ainda não, o cérebro só acaba de maturar essa parte por volta dos 25 anos, não está tão desenvolvida no parte dos jovens e das crianças, portanto, menos capacidade crítica, mais suscetibilidade para acreditar em coisas ou não questionar coisas que podem ser falsas. Uhum. E no caso dos idosos também, devido a, tanto à carga emocional como também a uma capacidade crítica por vezes já mais diminuída em alguns casos.
Uhum. Pois, e depois o problema é realmente a utilização por certos grupos, ou seja o que for, enfim, a manipulação desta informação em benefício de alguma ideia, de alguma causa, de algum objetivo, não é?
Exatamente.
Pois, esse é o lado pernicioso, o lado negro.
Temos aqui só dois dados interessantes. Uhum. Em Portugal, isto foi aqui proveniente de um documento da Ordem dos Psicólogos, que um em cada três portugueses afirma encontrar conteúdos de desinformação quase todos os dias, seja nas redes sociais, seja na internet, seja no boca a boca, e que cerca de 81% da população portuguesa estão até preocupados com a própria capacidade de distinguir conteúdo verdadeiro de conteúdo falso na internet. Hoje temos os geradores de vídeo de inteligência artificial estão a chegar a uma coisa assustadora. Em que nós já não. Acaba por não ser uma memória falsa, acaba por divergir aqui um bocadinho do tema em questão, mas que serve para ilustrar como já é difícil nós conseguirmos. Já estamos suscetíveis à criação de memórias falsas. E já é difícil nós conseguirmos até distinguir o que é verdadeiro. O que é falso?
Pois, isso instala nas pessoas uma desconfiança. Portanto, às tantas já não se acredita em nada. Põe-se tudo em causa porque pode ser algo criado pela inteligência artificial, pode ser uma notícia que é inventada e já não se acredita em nada, não é?
Por isso é que tem que ser como São Tomé, ver para crer.
Ver para crer. Mas o pior é que tu às vezes vês coisas.
Também.
Pois, mas depois aquilo que tu estás a ver também não é verdade, também já foi manipulado. É um bocado assustador, não é, Dinis?
Exatamente, é assustador esse ponto, porque a questão das notícias falsas não é que elas são só perigosas da informação falsa, não é que são só perigosas porque nos enganam no momento em que as vemos, ou que as lemos, ou que as ouvimos, mas sim porque se podem transformar em memórias pessoais ou até em memórias coletivas.
Pois,
e fazer parte do nosso imaginário como uma coisa certa, como uma coisa que aconteceu realmente. Quando nós, e como estava a falar há pouco, deixamos de acreditar em tudo, vamos para o outro ponto, que é não acreditamos em nada.
Pois, é isso.
Começamos a questionar tudo, não acreditamos nem no verdadeiro, nem no falso.
Mas pomos tudo em causa, não é?
As fake news têm aqui esta questão, que é, são rápidas, apelam à emoção, é os títulos, é as imagens fortes, vêm aqui ao nosso emocional. Portanto, temos menos tendência, lá está, para ter essa capacidade crítica.
Pois é.
E as notícias que são verdadeiras acabam por ser as que sofrem algo de descrença.
Pois, põe-se tudo em causa. Pois é, e há pouco aquilo que comentava, que um em cada três portugueses acha que é confrontado com uma série de notícias falsas, também vai muito aqui ao encontro, diz que estamos a falar, que as pessoas já estão a questionar e a pôr em causa tudo, porque já se sentem numa posição de desconfiança, de desacreditação dos conteúdos que lhes chegam, não é? E isto tanto a nível, enfim, se calhar numa área mais pessoal, como a nível mais coletivo, como viemos a falar, e isto tem aquela influência, enfim, negativa, na forma como avaliamos as pessoas, como avaliamos os acontecimentos, por exemplo, na esfera política, até porque estamos agora aqui num momento muito especial no nosso país, em termos políticos, não é? Não sei se quer comentar.
Sim, 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 completamente. E porque nós temos aqui várias variáveis que contribuem para esta formação das memórias falsas. Umas delas já falámos, aqui a questão da emoção e de apelar à emoção, mas também à questão do viés de confirmação.
Exatamente.
Naquelas três fases da memória, nós prestamos, na fase da codificação, acabamos por prestar mais atenção à informação que confirma as nossas próprias visões pessoais, ou até do grupo, seja ele político, ideológico, cultural, a que nós pertencemos. Prestamos mais atenção à informação que confirma isso, consolidamos melhor, porque essa informação é confirmada, lá está, vai de encontro àquilo que nós já achamos, e recuperamos melhor, apesar de perdermos, lá está, a tal questão da fonte, de onde é que vimos, e não termos tanta capacidade crítica. Isto depois levanta aqui vários perigos, não é? Podemos enumerar aqui alguns deles, como a perda da confiança nas instituições. Eu lembro-me aqui a questão das vacinas, por exemplo, onde havia muita informação falsa a circular, e isto já estamos a falar numa questão até de saúde pública, claro, que pode influenciar a questão das notícias falsas, levar a memórias falsas, influencia a confiança de um grupo de pessoas, de uma população, nas próprias instituições, seja ao nível da saúde, da segurança, da cultura, e também o impacto que tem na própria saúde mental e no bem-estar individual das pessoas. Vê-se um aumento da animosidade, porque lá está, se apelamos à emoção, vai-se responder com a emoção, através de comentários, através de reações, através de fazer target de algum grupo específico de pessoas. Aumento dos medos, dos receios, uma polaridade muito grande nas opiniões, o que leva, novamente, dá a volta, e voltamos ao aumento da animosidade também.
Pois.
É mesmo.
Pois, ainda há muita gente que acredita que as vacinas só fazem mal, não é? Essas coisas assim. Depois temos figuras proeminentes que difundem, eu não queria dizer as naras, mas difundem coisas que não correspondem à realidade ou à verdade. Enfim,
Dinis,
é um mundo estranho, não é?
E já agora, para quem nos está a ouvir, que sinais de alerta é que devemos ter? O que é que cada um de nós pode fazer para se proteger da construção destas memórias falsas?
É assim, primeiro mantermos uma capacidade crítica ativa, isto é, percebermos que existe este risco, existe o risco, e lá está, se temos o dado que um em cada três portugueses já afirma encontrar conteúdos de desinformação e que 81% deles estão preocupados com a capacidade de distinguir conteúdo verdadeiro de falso, é porque já existe a percepção, claro que isto é sempre dentro da amostra que foi recolhida, não é? Mas já existe uma percepção, nós estamos perigosamente expostos a esta desinformação. Manter uma capacidade crítica aguçada e ativa, isto é, questionar, ver as fontes, porque se vemos aquele blog ou aquela pessoa na internet a falar sobre isto e nos cheira ali um bocadinho a estorro, em vez de aceitarmos aquilo como uma verdade, fazendo uma pesquisa rápida na internet, porque se é assim uma notícia muito bombástica, seja dirigida a alguém ou dirigida a um país ou a uma população em específico, fazendo uma pesquisa rápida na internet sobre aquele tema, não será só aquela pessoa a ter aquele furo jornalístico ou que seja em todo o mundo ou em todo o país. Vemos se há mais alguém a falar sobre isto. Que fontes e que pessoas é que falam sobre isto? Nós, enquanto profissionais, seja na área do jornalismo, seja na área da saúde mental, temos de incentivar as pessoas a aumentar a sua literacia digital,
pois,
a sua literacia em saúde, a literacia na informação e saber onde procurar as informações. Não é que nós não possamos ver aquilo que anda a ser dito por pessoas que podem espalhar informações falsas. Agora, termos sempre a capacidade crítica de perceber que aquilo que estamos a ver pode estar a ser manipulado. Nem que seja 90% daquilo que estamos a ver ser verdade, mas aqueles 10%, se forem manipulados, e se forem uns 10% que apelem à emoção e que nos façam codificar aquilo de uma forma muito eficaz, é o suficiente para, ao longo do tempo, os 10% passarem a 11%, a 12%, a 13%, a 14%.
E já não sermos enganados.
Mais memória falsa do que propriamente aquilo que inicialmente era 90% de verdade.
Pois.
Depois vai-se construindo em cima disto.
Eu acho que estas dicas, estas informações finais que nos passa são importantes.
Sim, acho que são importantes,
não é?
E os nossos ouvintes com certeza também vão retê-las. Os nossos ouvintes e nós.
Sim.
Falarem à mesa, falarem à família, falarem com os amigos, sim, falarem com pessoas mais velhas, que eu aqui falo especificamente mesmo para quem tem filhos adolescentes ou crianças, que, ou mesmo a população idosa, falarem com eles, explicarem-lhes que existe toda esta informação, que temos que ter confiança em alguma da informação que se transmite, mas os meios tradicionais, vamos meter aqui entre aspas, que são regulados. Existe uma entidade, agora eu estou aqui a sair da minha zona de conforto, que é a ERC, que regula estes meios de comunicação e que eles são licenciados, e efetivamente são multados se transmitirem coisas que não são verdade. E que têm, e os jornalistas têm o dever da ética, da deontologia, portanto, não haverá, pelo menos na sua grande maioria, tanta tendência para um jornalista num canal certificado ou num meio de comunicação certificado a tentar manipular-nos, como, sei lá, num blog qualquer, numa página de TikTok, numa rede
sim,
social,
claro, é muito mais fácil.
Aquela pessoa a falar sobre aquilo, muitas vezes pode ser a opinião dela sobre o tema, mas que nós caímos no erro de levar como verdade, se fizer sentido e se for de encontro àquilo que nós achamos, se for de encontro ao contexto, e preenche ali aquele, o
a
tal
lacuna.
Ponto cego.
Pois.
A tal lacuna com a qual nós não lidamos muito bem.
Pois, isto é uma conversa muito redondinha, não é? Começa aqui num determinado patamar, depois andamos aqui a viajar à volta de uma série de informação e fechamos o círculo, não é?
E terminamos bem.
Eu acho que sim.
Muito obrigada, Dinis, por ter estado connosco.
Eu é que agradeço. Espero que tenha sido esclarecedor.
Eu acho que sim, eu acho que foi muito bom e tínhamos aqui algumas coisas, algumas dúvidas também nós que punhamos em causa e acho que ficámos esclarecidas.
O José está aqui sentado à minha frente, eu já lhe fiz aqui uns sinais várias vezes a perguntar se ele queria intervir, ele disse que não, mas tenho visto a cabeça dele assinar, dizendo que está muito de acordo com
também
aquilo que o Dinis tem dito.
Completamente de acordo, eu acho, aliás, que o doutor Dinis tocou em muitas coisas que nós iremos falar a seguir,
pois,
mais da parte da comunicação.
Da comunicação.
Porque,
o
que nós vemos quando analisamos a comunicação atualmente e a maneira como ela é feita nas redes sociais confirma completamente muitas das coisas que acabaram de ser ditas. E, portanto, este viés de confirmação, por exemplo, é uma coisa que iremos certamente falar. A questão de haver os 10% de informação que contradizem ou que interpretam de uma maneira criativa os 90% que são verdade. Isso acontece literalmente nos posts de redes sociais que nós analisamos quando analisamos desinformação. E, portanto, tudo isso revela, eu acho que uma coisa que eu acredito há muito tempo e que, aliás, o Dr. Dinis também com certeza que concorda, que existem muitos pontos de contacto entre a maneira de investigar a comunicação nos dias de hoje e a psicologia. Exatamente porque a maneira como as redes sociais propagam informação e desinformação obriga-nos a pensar muito na maneira como nós interagimos com essa informação. E, portanto, daí os processos psicológicos são super importantes para perceber isto. Nós que trabalhamos na comunicação, e eu trabalho na área de comunicação, sinto muitas vezes estes pontos de contacto. Aliás, há muitos estudos feitos até entre colegas da parte de comunicação e colegas da parte de psicologia, exatamente para tentar
complementar.
Sim, isto é uma ligação direta. Não é? Pronto, então, muito obrigada mais uma vez, Dinis.
Obrigada. E até à próxima.
E até uma próxima.
Até à próxima. Muito obrigado. O resto do bom programa.
Obrigada. Understand it.
felt alone. You were in it for real. She was in her phone, and you were just a pose. And don't we try to love, love.
Told me, boy, don't lie, so I ain't gon' slide if that shit ain't by the bag, yeah. My life changed so fast that I don't even recognize myself from last, yeah. Said she never needed no man, but when she with you, said she needs somebody else. Now I ain't tryna add no pressure, oh, yeah. I know that they all doing extra. She got dark thoughts and me hits on, yeah. Baby, I be messed up for ya. Said she wanted me to explore her now. Baby, let me get a little toy, yeah. And she got dark thoughts, let me hear some now. Baby, I be messed up for ya. I get dark thoughts too, but I keep them. Shorty got a friend group of hoes, so I treat them. All this shit, I keep it on the low, but I peep them. Nowadays, I'm stuck up in that mode, don't need a re-up. Bitch, I'm really him, tell a nigga keep up. Always got that cutter on me, let a nigga creep up, yeah. Oh, they need a squad, they need a team up, yeah. Bitch, I feel like Scotty got my beam up. No, my bitch so bad, you spend your cash on a bitch you never had, yeah. I'ma tell me, boy, don't lie, so I ain't gon' slide if that shit ain't by the bag, yeah. My life changed so fast that I don't even recognize myself from last, yeah. Said she never needed no man, but when she with you, said she needs somebody else. Now I ain't tryna add no pressure, oh, yeah. I know that they all doing extra. She got dark thoughts and me hits on, yeah. Baby, I be messed up for ya. Said she wanted me to explore her now. Baby, let me get a little toy, yeah. And she got dark thoughts and me hit some now. Baby, I be messed up for ya. No, my bitch so bad. You spend your cash on a bitch you never had, yeah. Mama told me, boy, don't lie, so I ain't gon' slide if that shit ain't by the bag, yeah. My life changed so fast that I don't even recognize myself from last, yeah. Said she never needed no man, but when she with you, said she needs somebody else.
Então tivemos aqui a recuperar um bocadinho o fogo, não foi, Luísa?
É verdade, é verdade.
E quem é que nós tivemos a ouvir? Deixo sempre para ti. Tu gostas de trazer esta parte?
Tivemos a ouvir a Taylor Swift e Lil Tecca. Pronto.
Exatamente. E então, estivemos aqui a falar da forma como a informação falsa pode moldar a nossa memória a nível psicológico. E o Diniz foi muito esclarecedor.
É verdade. Mas para percebermos como esta informação falsa circula, se repete e ganha força, precisamos também de olhar para o papel dos mídia, das redes sociais e também dos algoritmos.
Pois, nós já fizemos aqui uma pequena introdução, mesmo no final da conversa que tivemos com o Diniz, porque o nosso segundo convidado, José Moreno, já fez aqui uma pequena intervenção, só para nos fazer aqui um teaser daquilo que vamos conversar a seguir, não é? Queres fazer uma primeira... Queres abrir as hostilidades?
Não sei. Achas que faça perguntas?
Sim.
José, posso-lhe fazer uma pergunta ou mais do que uma?
Mais do que uma.
Então vamos começar. Vamos começar. Hoje, quando falamos de informação falsa, estamos sempre a falar de mentiras claras e intencionais, ou o fenómeno é mais complexo do que isso?
Imagino que vá dizer que sim, mas depois a gente quer saber mais, não é?
Sim. Sim, a resposta é sim, vamos falar mais, de certeza.
Sim, ainda bem, lembras-te de um programa em que nós tivemos os nossos primeiros programas, também íamos para a rua e falávamos com quem passava.
Assim, não.
Não, e um dia começa a fazer as perguntas e a senhora só me respondia sim, não. E eu ali a tentar desenvolver e que ela falasse,
nada.
Mas ela não, nada, era só. E gosta do Natal? Não.
É. E parece aquele anúncio da televisão, eu não ligo nada ao Natal.
E aquilo por mais era o Natal, não era um tema que nós podíamos puxar e falar, mas não. Era tudo sim, não. Portanto, José, eu acho que.
Sim, não, a resposta é sim. Mas tem mais qualquer coisa para dizer.
É isso que nós precisamos.
Sim, porque as respostas neste campo da comunicação e sobretudo da desinformação nunca são tão simples como um sim ou um não.
Pois,
há sempre mais qualquer coisa a dizer.
Nunca é branco, preto.
Há
ali uma zona cinzenta.
E neste caso a resposta é claramente sim, ou seja, não é apenas a questão da intenção, embora essa seja uma dos componentes do ecossistema desinformativo.
Uhum.
Aliás, a designação técnica de desinformação implica intenção, precisamente. Há uma estudiosa da desinformação que se chama Claire Wardle, que foi quem criou esse termo, basicamente, e começou a usar do ponto de vista até académico, o inglês disinformation, que para ela, e segundo o conceito dela, implica uma intenção de enganar alguém. E, portanto, esse é o conceito técnico de desinformação.
Mas é mesmo, não é?
É mesmo um conceito técnico.
Não, mas eu digo, mas há mesmo
essa... E o objetivo é mesmo,
há mesmo essa intenção. Mas a questão aqui é que não é só a intenção, alguém que propaga uma desinformação com uma informação falsa com a intenção de enganar alguém, não é aí que acaba o fenómeno da desinformação. Ele tem uma outra parte a seguir que é muito importante, que tem a ver com o facto das pessoas acreditarem nessa desinformação, comentarem, partilharem essa desinformação e, portanto, muitas vezes sem perceber que estão a difundir uma desinformação, acabam por partilhá-la e por difundi-la. E, nesse caso, o objeto inicial é desinformativo, mas a pessoa não tem intenção de enganar.
Inicialmente há uma intencionalidade,
está a propagar alguma coisa que acha que é verdadeira.
Exato.
Okay? E portanto, daí o sim ser um bocadinho mais complexo.
Portanto, isso quer dizer que quando as pessoas depois começam a partilhar essa informação como sendo verdadeira, aí já não há intencionalidade, mas o objetivo inicial foi cumprido e alcançado.
Exatamente. E portanto, é nesse sentido que é um bocadinho mais complexo.
Pois.
E hoje em dia, muito daquilo que nós encontramos como desinformação nas redes sociais e na internet é exatamente propagado dessa maneira. Os mecanismos psicológicos que estão subjacentes a uma pessoa que acredita em alguma coisa e a partilha sem a confirmar, que é aquilo que o Dr. Diniz acabou de falar, é que leva a que a desinformação se propague da maneira que acontece hoje. Não é só porque alguém a criou inicialmente, é também porque alguém a partilhou. Aliás, a Claire Wardle tem também um outro conceito muito interessante no ponto de vista da desinformação, que é o trompete de desinformação. O que ela diz é que a desinformação que existe normalmente é criada em algum sítio da internet muito escondido e que ninguém conhece.
Na dark web?
Por exemplo. Em canais fechados de WhatsApp, em canais fechados de Telegram, por exemplo, é aí que a desinformação normalmente começa. Ela depois passa para outros canais um bocadinho mais, grupos públicos de Facebook, por exemplo. E depois chega, por exemplo, ao X ou ao Facebook ou ao Instagram ou ao TikTok. E aí torna-se visível e é ampliada por muita gente. A questão é, do ponto inicial, se ninguém amplificar aquilo, ninguém chega sequer a saber que existe.
É que ele morre ali.
A questão é que existe um poder de amplificação. E depois ela associa isto a uma outra coisa que também é muito importante até no contexto político, que é a responsabilidade dessa amplificação. Quem amplifica uma desinformação tem mais responsabilidade, ou tem tanta responsabilidade como a pessoa que a criou. É. E muitas vezes tem mais responsabilidade porque o impacto é maior.
É maior.
Embora muitas vezes eu faça sem intenção e assumindo que aquilo que está a partilhar é verdadeiro. Mas não foi confirmar, não é? Por
exatamente,
exemplo.
Sim. Exatamente. Muitas vezes é feito sem intenção nesses casos, mas noutros casos é feito com intenção.
Pois.
Porque vai ao encontro de um determinado programa político, por exemplo. E, portanto, interessa amplificar esta informação, ou esta desinformação, mesmo que não tenhamos a confirmação de que é verdadeira, porque vai ao encontro do nosso programa político, vai ao encontro da ideia que nós queremos que as pessoas recebam.
Fica.
Okay. Isso é muito importante e explica muito da ligação entre, por exemplo...
É uma forma de manipular também.
É uma forma de manipular, exatamente. E é uma coisa que se vê muito hoje em dia na política.
Vejo. Enfim, é uma vada algoritmo, não é?
Uma vada algoritmo.
Voltamos ao algoritmo. Não, a nossa segunda questão...
Que também tem a ver
aqui,
com os algoritmos.
Para lhe colocar, tinha a ver precisamente com esta questão. Que papel é que os algoritmos das redes sociais têm nesta amplificação, nesta repetição de certos conteúdos, mesmo quando eles não são verdadeiros? E nós, durante a conversa que tivemos com o Diniz, ele já aflorou aqui um pouco esta questão, não foi?
Sim, ele falou dos algoritmos e com muita propriedade. A questão aqui é que nós não esquecemos, mas não tomamos muitas vezes consciência de que estas empresas são empresas privadas que procuram lucro. E porque procuram lucro, têm a intenção e a obrigação, até perante os seus acionistas, de tentar que o máximo que seja feito o máximo de rentabilidade a partir destes produtos, que são o Facebook, ou o Instagram, ou o TikTok. E esses produtos serão tanto mais rentáveis quanto mais tempo as pessoas permanecerem a usar esses produtos. Porque quando estão a usar, estão a ver publicidade. E é a publicidade que paga estes produtos.
E cada vez mais, é terrível. Às
e cada
vezes,
vez mais.
É irritante, porque às vezes está-se a tentar, já nem estou a falar nos Instagrams ou nos TikToks, mas até notícias que é para ler, não é? É irritante porque no meio da notícia tem 55 mil interrupções com publicidade.
Mas é esse o objetivo.
É esse o objetivo. Estas plataformas vivem da publicidade. Vivem completamente da publicidade. E, portanto, têm interesse que as pessoas permaneçam lá o máximo tempo. E as pessoas permanecem lá o máximo tempo quando o algoritmo lhes fornece os conteúdos que ela acha que elas vão ficar lá o máximo tempo. E, portanto, os conteúdos que são mais emocionais, que são mais...
Lá vem outra vez a questão da emoção.
Lá vem outra vez a questão da emoção, que o Dr. Diniz também falou. Quando são mais emocionais, quando são mais polarizadores, quando nos exaltam de alguma maneira ou quando nos indignam, nós temos tendência a interagir mais com este tipo de conteúdos. Isso significa que vamos lhe dar mais um comentário, uma partilha, um like. E isso significa que estamos a valorizar aquele conteúdo. E, portanto, o algoritmo em si mesmo amplifica certas coisas e não amplifica outras. Amplifica aquelas que são mais polarizadoras e mais emocionais e não amplifica as outras. Mas falo porque as pessoas interagem com o algoritmo, porque as pessoas interagem com esses conteúdos, porque as pessoas comentam, porque as pessoas partilham, porque as pessoas...
Seja ele com
intenção positiva ou negativa.
Exatamente. Concordando ou discordando.
Quando nós ficamos indignados com uma determinada coisa numa rede social e decidimos fazer um comentário e dizer mal, o que estamos a fazer, embora inconscientemente, é valorizar aquele
conteúdo.
Estamos a dizer, este conteúdo provocou em mim uma reação. Este conteúdo não é que me agradou, mas fez com que eu estivesse mais tempo a interagir com ele.
Não ficou indiferente, não é?
Não ficou indiferente. E, portanto, essa é a maneira como o algoritmo
funciona.
Ele acaba por valorizar todos os conteúdos que são emocionais e que são polarizadores, e a desinformação é muitas vezes, e é construída desse modo. É sempre construída de maneira a tentar chamar a atenção de alguém. E, portanto, é muito fácil nós embarcarmos nessa questão da desinformação deste modo. Na verdade, nós muitas vezes, e eu alertava para isso, culpamos o algoritmo mas esquecemos que o algoritmo
nós temos
feito,
culpar alguém, não é?
É feito pelos nossos cliques, portanto, somos nós.
No fundo a culpa não é do algoritmo, é nossa.
Artificial, não somos
às vezes pode custar um bocadinho a aceitar que somos nós que fazemos
isto. Mas
eu acho que é sobretudo é importante as pessoas perceberem que são elas que
alimentam.
Alimentam tudo isto. Todos estes nomes são feitos das pessoas que os alimentam. E, portanto, cada um de nós tem que ter essa responsabilidade no seu próprio comportamento online quando está nas redes
quando
sociais.
Há pouco dizia que, se, por exemplo, uma informação que é criada lá num sítio escondido na net, não sabemos muito bem onde, mas se essa informação depois não é partilhada, não passa para outras redes, ela pode ficar, pode morrer lá, ficar escondida, mas ela fica lá. E quem sabe se daqui a uns tempos alguém não vai encontrá-la, não é? Porque aquilo que se coloca na net nunca mais de lá sai, não é?
Não, em princípio não, a não ser em raros casos de exceção em que se aplica o chamado direito ao esquecimento, que é um direito que existe.
Mas
não
desaparece
é?
Mesmo?
Em alguns casos pode ser completamente apagada e pode ser, há informações, por exemplo, na Alemanha eles foi o primeiro país a implementar o direito ao esquecimento e têm utilizado muitas vezes o direito ao esquecimento e o que acontece nesses casos, se eu não estou em erro porque não sou jurista, é o conteúdo é eliminado e todas as manifestações desse conteúdo que vierem a aparecer são ilegais. Portanto, a partir do momento são completamente ilegais.
A partir do momento em que elas aparecem, elas podem logo ser partilhadas.
Podem,
por
mas
uma
nesse
pessoa...
caso são ilegais. A pessoa pode ser acionada criminalmente por isso. O que não acontece, nós fizermos um post porque dizemos que não gostamos do político X ou do político Y, dizemos mal dele. Isso não é proibido fazer isso, não é? Isso faz parte da liberdade de expressão.
Não é crime.
Não é crime.
Por enquanto, em alguns países não é.
Sim.
Exato.
Era outra conversa.
Mas a questão das informações que são solicitadas, cujo apagamento é solicitado ao nível ao abrigo do direito ao esquecimento, essas são mesmo apagadas da internet. Mas, como disse, são uma pequena parte, não é? Portanto, o resto fica por lá. E se alguém pegar em algum conteúdo que é desinformativo e decidir aproveitá-lo posteriormente, pode fazê-lo, não é?
Pois. Porque a gente está lá.
Está lá. José, e do ponto de vista do jornalismo e da investigação, a repetição constante de uma informação cria uma sensação, por exemplo, de verdade junto do público? O facto de...
Cria, essa é a parte mais importante. Ou seja, nós muitas vezes... Por exemplo, o que o fact-checking faz, a função de fact-checking é desmentir uma notícia ou uma informação que é falsa. Um conteúdo informativo específico.
Isso também deve ser difícil, não?
Isso é difícil e é uma função, é uma função útil em sociedade. É uma função muito útil à sociedade, o fact-checking. O problema é que desmentir um conteúdo informativo não resolve o problema, porque por trás de um conteúdo informativo existe aquilo que nós chamamos normalmente as narrativas. E as narrativas são um conjunto, uma ideia que é criada sobre um determinado assunto e a qual é reforçada por cada conteúdo desinformativo que acontece. Um exemplo paradigmático é o que nós falámos em off, falámos, por exemplo, da minoria indostânica e das violações. E portanto, essa ideia que existe de que os imigrantes tendem a violar as raparigas e, portanto, há um perigo disso, não é?
Portanto, não se aproximarem deles.
Não se aproximarem, etc. Embora não haja dados que sustentem esta afirmação, ela fica, digamos assim...
Sim, mas fica na cabeça e a pessoa fica a pensar.
E o problema é que cada nova informação que existe sobre um hipotético crime de violação num sítio qualquer em Lisboa, reforça esta ideia, a narrativa. E, portanto, é deste modo que as narrativas se formam. E é deste modo que se formam na cabeça das pessoas as ideias fixas que depois são reforçadas por adicionais momentos informativos, tal como exatamente o Dr. Dinis falou na parte inicial. Essas memórias individuais e coletivas são construídas deste modo. E toda a investigação sobre a desinformação pode-se focar nos conteúdos informativos específicos, mas também pode encontrar estas narrativas. E esta é a parte mais importante, perceber quais são as ideias que estão a ser criadas na cabeça das pessoas a partir de uma sucessão de conteúdos informativos que confirmam sempre a mesma coisa.
Isso também é uma forma de manipular, não é?
É uma forma de manipular. Nós Não querendo apontar o dedo a nenhum político português, mas acontece muitas vezes, não só em Portugal como noutros países, certos políticos, por exemplo, utilizarem... É uma coisa que acontece muito em Portugal, as pessoas saberão encontrar isso nas redes sociais, se quiserem. Um político vê um vídeo feito por um amador de uma rixa entre pessoas numa rua. Em Lisboa, por exemplo, numa rua de imigrantes. O que faz imediatamente é dizer por causa dos imigrantes, ou seja, põe o vídeo e diz que por causa dos imigrantes
isto acontece
e isto está cada vez mais inseguro e é insustentável. O político pode até nem saber nada do contexto em que aquilo aconteceu.
Rixa,
pode não ser entre imigrantes. Na verdade, ele não sabe, como eu não sei, como ninguém sabe. Mas é contextualizada de uma determinada maneira. Nós dizemos uma outra coisa, é descontextualizada. Há uma ou alteração do contexto ou há um esbatimento do contexto. Não sabemos nada sobre o contexto. E, no entanto, ela é interpretada de uma determinada maneira. E, portanto, é deste modo que, muitas vezes, a desinformação é propagada por agentes políticos. E as pessoas devem estar alerta para isto.
Claro.
Porque o que vai acontecer quando acontece este tipo de fenómeno é que as pessoas que estão a recepcionar esta informação vão dar isto como verdadeiro. Lá está, mais uma rixa entre imigrantes. E cada vez que vem um post deste, e se vocês forem ver, vêm muitos, eles consolidam a ideia de que os imigrantes são violentos.
Enfim... Realmente, mais uma vez...
É preciso ter cuidado.
Não, e mais uma vez estamos todos aqui cheios, preocupados, porque já não sabem o que se deve acreditar, não é? Não é? Não sei, Luísa, queres continuar?
Sim, também gostávamos de saber aqui que responsabilidades é que têm os mídias tradicionais, as plataformas digitais e também os próprios cidadãos.
No fundo, já furámos também aqui um bocadinho isto, mas era sistematizar, se calhar,
sim,
para ficar aqui na memória da.
Eu acho que todos esses três agentes têm responsabilidades, têm uma missão a cumprir. Mais responsabilidades têm uma missão a cumprir neste âmbito. Os meios de comunicação social, obviamente, têm que ser fiéis à sua deontologia profissional e à sua ética,
claro.
Não é? E à lei de imprensa e tudo isso. Portanto, têm à partida um conjunto de regulação. Aliás, o Dr. Diniz também falou nisso.
Sim,
da ERC.
Portanto, mais responsabilidade que um cidadão comum, não é?
Tem,
posta uma coisa.
Não têm necessariamente mais responsabilidade. Têm um framework legal, tem um enquadramento legal que o
cidadão comum não tem.
E têm mais responsabilidade no sentido de que chegam a mais gente, não é?
Pois, claro.
Mas também têm mais responsabilidade no sentido que um político, por exemplo, tem, porque também chega a mais gente, e portanto também tem essa responsabilidade. As plataformas têm uma responsabilidade muito importante, porque elas sabem, não podem deixar de saber, que é o algoritmo delas, que elas criaram para fazer dinheiro, que em parte deturpa todo este sistema e, portanto, lança esta desinformação toda. Ou melhor, amplifica esta desinformação.
Mas isso
toda.
Não está regulamentado, pois não?
Isso não, nada disso está regulamentado.
Pois, aí é que é.
Mas o último ponto, e já vamos a esse, o último ponto é os cidadãos. Tal como eu disse há bocado, também têm que ser conscientes da sua própria responsabilidade enquanto usam as redes sociais.
Claro.
A parte das plataformas é importante porque, reparem, o primeiro tipo de atores, os meios de comunicação social, estão regulados. O último, não podemos regular porque são os cidadãos. Basicamente, têm que cumprir a lei. Pouco mais do que isso. O que está em intermédio são dois tipos de agentes que eu acho que estão aqui numa simbiose, que são os políticos e são as plataformas. Na verdade, os políticos usam as plataformas. E muitos políticos que propagam desinformação usam as plataformas sabendo que estão a usar as plataformas como as estão a usar.
Sim, conscientemente.
Com intenção.
Com intenção.
Falávamos há pouco.
Com intenção de propagar certos tipos de conteúdos que lhes são favoráveis.
Claro.
E, portanto, muitos deles são informativos e eles sabem que são desinformativos ou sabem que não sabem o suficiente para saber se são informativos. Portanto, não sabem, não têm o contexto. E, portanto, acabam por fazê-lo. E tanto uns como outros estão desregulados. Ou seja, os políticos estão em ação política, fazem propaganda, fazem propostas políticas. Portanto, não podemos, digamos assim, coartar o direito de expressão de um agente político. No caso das plataformas, o que acontece é que elas são muito difíceis de regular. Há uma legislação recente que se chama Regulamento dos Serviços Digitais da União Europeia, que está a ser implementado nesta altura, começou em 2024. Está difícil implementar porque, de facto, é difícil impor certas regras a estas plataformas muito grandes e chegar a um consenso. E, portanto, esse é um processo que está em curso. Ou seja, neste momento as redes sociais são grandemente desreguladas, mas existe uma intenção de as regular de alguma maneira.
Mas acha que isso é possível conseguir alcançar?
Acho que é desejável.
As redes sociais tão grandes e com tanto impacto.
Nós temos nesta
fogem sempre aqui, sim, de alguma maneira.
Por exemplo, os meios de comunicação social são regulados maioritariamente a nível nacional. E não é concebível que as redes sociais possam ser reguladas a nível nacional. Quer dizer, não faz muito sentido porque são globais. Por natureza, são globais. O que o Regulamento de Serviços Digitais procurava, e nesse sentido ele era olhado com muita atenção e com muita expectativa até no mundo inteiro, era e é olhado com expectativa no mundo inteiro para poder ser replicado noutros sítios. Era isso que se pretendia que acontecesse. E, portanto, isso era um processo que estava em curso até a alteração da atual administração americana. Porque isto está tudo relacionado umas coisas com as outras.
Exato.
Porque a questão aqui é que estas empresas todas são norte-americanas, uhum, todas têm um mercado importante na Europa, uhum, e, portanto, não querem ser coartadas na sua maneira de agir na Europa.
Claro.
Portanto, tudo o que seja uma regulação que as impeça de operar livremente na Europa é contrário aos seus próprios interesses.
Pois
e, portanto,
é
por
a manifestação de interesses. Claro.
É contrário também aos interesses norte-americanos, claro, geopolíticos norte-americanos. E, portanto, tudo isto, o Regulamento dos Serviços Digitais, nesta altura, está incluído nesta batalha geopolítica que existe entre a Europa e os Estados Unidos. Portanto, não sabemos do que vai ser o futuro, não é? Portanto, a regulação vai depender um bocadinho disso.
É muito difícil. Parece-me que é uma tarefa hercúlea e não sei se possível de se alcançar. Eu gostaria muito de me convencer que sim, porque é muito importante, mas não sei se alguma vez será possível.
Eu acho que temos que continuar a pugnar por isso, a tentar
ter
uma regulação.
Claro.
Mas eu continuo a achar, como o Dr. Diniz também falou, que a literacia digital, a literacia mediática são ainda mais importantes do que isso. E quando nós falamos do espírito crítico que cada um de nós deve ter quando entra numa rede social e começa a consumir conteúdos informativos numa rede social, o espírito crítico que deve ter é a parte mais importante de todo este processo. E realmente aquilo que pode... Porque, como eu disse ao princípio, somos nós que alimentamos as redes sociais com conteúdos. São as pessoas que alimentam. São as pessoas que clicam nas coisas. São as pessoas que comentam, que partilham. É nas pessoas que está a solução para este problema. É verdade que a regulação pode ajudar muito, mas a literacia digital e o espírito crítico quando estamos nas redes sociais é, para mim, a parte mais importante. Não é que exista um consenso sobre isso até em termos de investigação e de academia, mas está lá perto. Há muita investigação já sobre literacia digital. Há muitos programas de literacia digital a decorrerem neste momento, muitos, e todos eles têm, digamos assim, partem deste princípio. Independentemente de tudo o resto, as pessoas têm que aprender a lidar com um novo meio de comunicação social que têm nas suas mãos, que é um smartphone com acesso a toda a informação.
Uhum.
Portanto, isso é alguma coisa inédito na história da humanidade. Nós podemos pensar que temos uma série de problemas, mas na verdade estamos a lidar com algo que é inédito na história da humanidade. E, portanto, naturalmente, vai ter um conjunto de dificuldades que nós vamos enfrentar. O que não quer dizer que nós as possamos suplantar, que é isso que normalmente acontece.
E
aliás, nós, por exemplo, em termos de academia, nós damos muitas vezes o exemplo das outras fases de transformação das tecnologias de comunicação, com o surgimento da rádio, o surgimento da televisão. Sempre que aconteceu isso, houve transformações sociais profundas, culturais até. A rádio, quando apareceu, teve implicações profundíssimas ao nível da sociedade.
No programa do Orson Welles, não é?
Era esse que
eu ia falar. É verdade. É
os marcianos estão a atacar-nos.
Precisamente. Em 1930, portanto, o Orson Welles fez uma
fenómeno incrível. E que não se restringiu só aos Estados Unidos, e que depois propagou-se ali por mais.
E eu sublinho muitas vezes quando falamos disso,
Portugal,
que é. Foi um fenómeno, foi uma transmissão. Para quem não sabe, o Orson Welles fez uma transmissão radiofónica da novela A Guerra dos Mundos, do H.G. Wells, em que existem marcianos que invadem a Terra. Fez aquilo como se fosse uma reportagem, um teatro radiofónico,
exato,
uma reportagem sobre a invasão de marcianos. Como se aquilo tivesse a acontecer.
Mas eu acho que ele teve o cuidado de dizer que aquilo era uma teatralização. Mas as pessoas não retiveram.
Sim.
essa informação, mas focaram-se depois no conteúdo.
Exatamente.
E entraram completamente em pânico.
Coisa que podemos facilmente estabelecer o paralelo atualmente com as redes sociais.
Claro. Né?
É, portanto, ou seja, o que eu ia dizer é, aquilo aconteceu em 1930, sensivelmente, numa altura em que a rádio, embora estivesse já generalizada nos Estados Unidos, nomeadamente, era muito popular já, havia um rádio em cada casa, mas era novo. As pessoas ainda não sabiam muito bem como lidar com aquela fonte de informação.
Sim, mas era naquela altura, eu diria, como que uma espécie de janela para o mundo, não era?
Exatamente, exatamente. As pessoas estavam ainda a aprender se podiam confiar ou não naquilo, o que é que aparecia lá, que vozes é que lá saíam. As pessoas estavam a aprender a lidar com aquilo em termos de literacia. De
mas, arte. Mais uma vez, como agora, tomavam como certa, como verdadeira, a informação que saía de...
precisamente,
claro,
dali, não é?
Porque não tinham o espírito crítico suficiente para a confirmar de algum modo. É exatamente o que acontece agora nas redes sociais.
Eu ia dizer, portanto, ainda não temos, não é?
Exatamente, o paralelo é esse. Nós atualmente vemos um post no Facebook, ou um post no X ou no Instagram, e podemos tomar aquilo como verdadeiro. A atitude prudente é, quando achamos alguma coisa que é um bocadinho estranha, como o Dr. Dinis também falou, é ir verificar noutros sítios mais respeitáveis ou que nós conheçamos, se aquilo é verdade ou não.
Parece que os meus filhos estão sempre assim: ah, mas isso é IA, isso é IA. Cada vez que se mostra uma coisa, ah, mas isso é IA.
Isso é uma... Pois, mas a maior parte das pessoas, se calhar, não põe isso em casa. Ou há uma boa parte das pessoas que não põe.
Tem que começar a pôr. Este tipo de programas, que vocês estão aqui a fazer, é muito útil exatamente por causa disso. Porque as pessoas devem ser alertadas para isto. Devem ser alertadas para que devem ter um espírito crítico quando consomem conteúdos na internet, quando olham para as redes sociais. Tudo o que lá vem, se for de uma fonte que não conhecem, se for um assunto que lhes parece estranho, então têm que confirmar com uma fonte credível e com uma fonte que elas conhecem e à qual dão credibilidade. Porque senão podem facilmente ser enganadas. Sobretudo quando aquilo, e é, voltando ao viés de confirmação, quando aquilo vai ao encontro de ideias que as pessoas já têm,
claro.
E essa é a parte mais difícil.
E ficam muito mais suscetíveis porque acreditam muito mais facilmente.
Exato.
Já estão formatadas para acreditar mesmo.
Claro. Mas nós falamos aqui muito agora neste aspecto de literacia digital. Mas esta literacia vai mais além, é mais do que a literacia digital. Porque se as pessoas não tiverem alguma formação para pôr em causa algumas notícias ou algumas informações que recebem. Porquê? Porque não sabem das coisas, ou se calhar porque não sabem de factos históricos, por exemplo, porque por variedíssimas razões. É mais difícil para elas depois pôr em causa a informação que lhes chega.
Sim, é um bocadinho. A literacia.
Portanto, se não sabem do tema, não o contestam. Portanto, se não estudam o tema, eu não tenho dúvidas. É como quando estávamos a estudar, não é? E o professor perguntava: tem dúvidas? Eu nunca teria dúvidas se eu não tivesse lido sobre aquilo ou se não tivesse algum mínimo conhecimento do tema. Não tenho dúvidas, porque não posso contestar, porque eu não sei de nada daquilo, não é?
Claro, claro, claro. Isso é em parte verdade, mas não é só. Porque mesmo pessoas que, não tendo formação específica em nenhum campo específico, podem ter a capacidade de, usando as tecnologias de informação e comunicação digitais, despistar aquilo.
E fazer essa com...
Às vezes é tão simples como abrir um tab no computador ao lado e ir verificar um meio de comunicação social, ou clicar com o botão direito do rato e pesquisar pela imagem, por exemplo, que é uma coisa que as ferramentas estão lá para as pessoas utilizarem. Muitas vezes elas não sabem é que elas existem ou não sabem como as utilizar. E, portanto, isso faz parte também da literacia digital. Mas eu ia buscar talvez um aspecto que eu acho que era importante referir e que tem a ver com a tal questão do viés de confirmação. Eu às vezes costumo dizer que a coisa mais perigosa que nós podemos ter é uma certeza. Porque quando nós temos a certeza de
alguma
coisa...
É não ter dúvidas.
Quando nós temos a certeza absoluta de alguma coisa, é nessa coisa que nós podemos ser enganados. Porque quando nós temos a certeza que o meu clube de futebol é melhor que os outros, ou que o meu partido é melhor que os outros, ou que eu gosto mais de gatos ou gosto mais de cães, quando temos este tipo de certezas, toda a informação que contradiz a nossa certeza, nós tendemos a rejeitar. E toda a informação que confirma a nossa certeza é um reforço para essa certeza. É o tal viés de confirmação, que é um mecanismo psicológico mais importante que existe para explicar a desinformação. E o principal espírito crítico que eu acho que as pessoas devem ter é questionar as suas próprias certezas. Em que é que eu vou ser enganado? Esta é a pergunta que as pessoas devem fazer. Eu sei quais são as minhas, eu sei que tenho algumas, uhum. E sei quais são aquelas onde, se eu vir uma notícia numa rede social que confirma aquilo em que eu acredito, eu sei que posso ser enganado por aquilo. E, portanto, estou de pé atrás já, estou de sobreaviso. É neste assunto que eu tenho que ter cuidado.
Portanto, independentemente se sabe alguma coisa ou muito sobre algum tema, algum assunto, há que sempre ir confirmar.
Isso mesmo.
É isso.
Uhum. Isso mesmo.
Portanto, e quanto mais certezas se tem, mais se deve procurar a confirmação ou a informação extra que, exato, pode ir ou não ao encontro da tal crença que temos.
Basicamente porque esse tipo de certezas ou crenças que nós temos podem ser sobre um assunto no qual nós somos peritos. Não é?
Pois.
Podem ser sobre um assunto no qual nós somos especialistas. Todos, mesmo ao nível académico, existem diferentes visões sobre os problemas. Não é? E, portanto, mesmo ao nível académico isso pode acontecer. E, portanto, estamos a falar de especialistas, não é? E, portanto, isso é uma coisa, é independente da outra. O que eu acho importante é sublinhar que todos nós temos este tipo de certezas e, portanto, todos nós somos suscetíveis a criar vieses de confirmação. E esses são muito perceptíveis, são muito fáceis de detectar quando nós estamos nas redes sociais. Uhum. Sistematicamente, porque, reparem, um outro pormenor que nós não falámos, mas que é importante. A informação nas redes sociais passa muito rapidamente. Portanto, a nossa capacidade de parar para pensar é muito reduzida. A apreensão que nós fazemos de um conteúdo, de um post, de uma rede social, é imediato. Nós formamos uma opinião, formamos uma percepção daquilo que estamos a ver no imediato, sem nenhum tempo para pensar.
Eu estava aqui a pensar na questão dos títulos das notícias, que nem sempre correspondem ao conteúdo.
Uhum.
E muitas vezes nós não lemos a notícia, não lemos o conteúdo, mas lemos o título.
Uhum.
E a partir daí somos capazes de criar na nossa cabeça uma história que não corresponde nada à realidade.
Não leste um título aqui há tempos num dos canais da televisão que dizia 2 cadáveres em fuga? Não leste e vinha no rodapé?
Eu até sou capaz de imaginar qual poderia ser o canal de televisão, mas, pronto, enfim, também não interessa nada, porque não vem ao caso aqui.
Mas eram 2 cadáveres em fuga.
Sim, sim. Na análise da comunicação, esses títulos têm um nome, chama-se clickbait.
Clickbait
é exatamente o título que é feito para tentar captar a atenção das pessoas, mas que é enganoso de alguma maneira, porque não corresponde ao conteúdo que lá está.
Mas a pessoa vai ler e aquilo
claro,
é jornal.
Claro. Em termos de informação, nós falámos, o Tadinho até falou da questão dos 10% que são verdade. Ou melhor, dos 90% são verdade, e 10% são mentira, e às tantas os 10% começam a aumentar e tomam todo o conteúdo. Nós temos muitos tipos de desinformação. O tipo de desinformação mais frequente em Portugal e nos outros países também, mas em Portugal, é aquilo que nós chamamos de descontextualização, que é a utilização de um vídeo, de uma foto ou até de uma notícia de um jornal ou de uma revista em que aparece só um screenshot e aparece um texto em cima a dizer alguma coisa sobre aquilo.
Estou a pensar nos cadáveres em fuga, desculpe, mas ficou aqui gravado.
Não é o caso. Nesse caso é mesmo provavelmente uma mentira, porque não poderia ser outra coisa.
É a coisa mais nonsense que se podia imaginar.
Mas quando vemos um post de internet...
Sim, só com a fotografia.
De redes sociais, em que tem uma fotografia, tem um texto a descrever aquela fotografia, mesmo que a fotografia seja verdadeira, o texto, que são os tais 10%, está a dizer uma coisa, está a interpretar criativamente aquela notícia ou aquela fotografia ou aquele screenshot. Ou aquela impressão. E o que ele está a fazer é a descontextualizar aquilo, a dar um contexto diferente, a dar uma interpretação diferente. E este é o tipo de informação mais frequente. E é o mais difícil de detectar. Porquê? Exatamente porque é simples, porque faz aquilo que falámos anteriormente. Pega nos tais 10% e dá-lhe uma interpretação diferente. E as pessoas olham para aquilo e com aquela interpretação vão apreender uma coisa diferente do que se lessem a notícia que lá está.
E são sempre frases muito curtas, portanto, que entram.
Muito emotivas.
Exatamente.
Sim.
E que ficam na memória.
Ficam.
Exato. Ficam muito na nossa memória. E pronto, e passam a ser verdadeiras.
Não é? E é isso que reforça muitas vezes quando nós. Há muitos estudos que são feitos, alguns estudos que são feitos na perspectiva do consumidor de informação, ou seja, tentar perceber que conteúdos é que a pessoa vê ao longo de um dia normal que está nas redes sociais. E o que esses estudos concluem é que vê milhares e milhares de conteúdos, todos muito rapidamente. e todos eles têm um impacto qualquer na sua psique, na sua, incluindo na sua memória.
Uhum. Portanto, fica lá. Não?
Fica lá. Algumas coisas ficam lá e reforçam aquilo que já lá estava. E, portanto, este é muito o processo que existe de sedimentação das informações. E esta é a parte mais problemática, exatamente porque reforça as tais certezas. Por isso é que eu estava a sublinhar a questão de nós questionarmos as nossas próprias certezas quando falamos de informação.
E às vezes é assustador, nunca vos aconteceu estarem a falar de qualquer coisa e passando um bocado pegas no telefone e aparece uma coisa sobre
pois,
o tema.
Gente, não é? Lá estava um
creepy mesmo.
A minha escuta, não é?
É o funcionamento dos algoritmos. São os algoritmos a trabalhar.
A trabalhar?
Que é o Big Brother.
Olhos em todo o lado.
Exatamente. Eu não sei se queria fazer aqui um comentário final sobre tudo aquilo que nós falámos com o Dinis e aquilo que já falámos agora consigo. Se quer fazer aqui um comentário final.
Não, o comentário final que gostaria de fazer é que,
para além de tudo isto que já falámos, isto foi muito e muito importante.
Já dissemos o mais importante. Eu só queria sublinhar que é muito útil programas destes que, sobretudo ao nível de rádios mais locais, que chegam a mais às populações locais, poder alertar para este tipo de mecânicas, não é? Para este tipo de processos que levam as pessoas a utilizarem as redes sociais e não questionarem o que lá encontram. Portanto, o alerta era só esse. Eu acho que é um alerta que deve ser feito, porque aquilo que nós aprendemos sobre desinformação e comunicação, e também sobre psicologia, como o Dr. Dinis falou, leva-nos exatamente a este ponto em que estamos, que é: as pessoas devem precaver-se perante as ameaças as ameaças de desinformação que lhes podem surgir nas redes sociais. E a maneira de se precaverem é exatamente tentarem questionar sempre as suas próprias certezas, desconfiar, procurar outras fontes de informação, procurar confirmar aquilo que lhes suscita dúvidas, porque é bombástico, ou porque é estranho, ou porque, por alguma razão, é fora do comum, e procurar confirmar sempre essas informações e ter o cuidado de não propagar sem saber se aquilo é verdadeiro. Porque é o que as pessoas que nos estão a ouvir ou que nos vierem a ouvir, pensem no seu próprio comportamento. E quantas vezes é que propagaram uma informação, partilharam, sem terem a certeza que era verdadeira?
Verdade.
Se calhar algumas delas não era.
E fica aqui a dica.
E é uma dica extremamente importante. Eu agora estava a ouvir o José Moreno falar e fazer este comentário final, e estava-me a lembrar que agora muito recentemente me passou, já não sei, foi Instagram ou TikTok, não me recordo, mas e há pouco nós falávamos na capacidade que a inteligência artificial tem de criar vídeos com a cara de pessoas, às vezes pessoas conhecidas, sejam elas políticos, sejam atores, seja o que for, não é?
Mas figuras públicas.
Figuras públicas que falam sobre qualquer coisa, sobre um tema, dialogam, e que parece mesmo que é verdade, mas não é, porque aquilo são imagens criadas pela inteligência artificial. E então isto tinha a ver com o quê? Uma mulher que não era uma jovem, mas também não era uma sénior, andava na casa dos 40 e alguns anos, portanto menos de 50 anos, entre os 40 e os 50 anos, que de repente foi interpelada pela polícia, porque ela estava parada num parque de estacionamento, acho que junto a um aeroporto, e estava com o telefone, e enfim, o polícia que por ali andava a fazer a ronda achou que devia ir ter com a senhora, perguntando o que é que está aí a fazer, porque era já noite e não sei o que mais. Então, o que é que tinha acontecido? A senhora tinha recebido um vídeo do Brad Pitt.
Porque era muito amiga com ele.
Não, não, é o vídeo do Brad Pitt. E o Brad Pitt dizia que queria marcar um encontro com ela e que ia apanhar um voo que ia chegar não sei a que horas naquele aeroporto e que ela esperasse ali porque ele ia ter com ela. E a senhora achou que aquilo era verdade. E não questionou.
Era muito inteligente.
E mesmo quando o senhor agente da autoridade disse à minha senhora, mas olha que... E ela disse, não, 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 desculpe, eu vou-lhe já mostrar.
Era mesmo ele.
E era, ele estava aqui, olá, minha linda, então eu quero marcar um encontro contigo e não, pronto. Não.
Bom, mas isto vai um bocadinho... Lembras-te quando tivemos aquele programa também com a...
Com a polícia.
Com a polícia.
Com a PSP.
Que eles até disseram... Falaram num caso das pessoas mais idosas, que também eram abordadas através de mensagens, uhum, e que ela lhe passou o dinheiro todo, que ele estava a dizer, vens ter comigo a Itália, não sei quantos, eu agora vou ser operado, preciso de dinheiro, e ela dava-lhe o dinheiro e não sei o quê, e ela dizia, ia ter com ele, e mostrou mesmo à polícia na fotografia.
Pois, e depois para a pessoa que é burlada, é muito difícil admitir que foi burlada.
Uhum.
Mesmo quando se é demonstrado cabalmente isto é uma burla, as pessoas continuam a agarrar-se àquela ideia inicial de que aquilo era tudo verdade e o coitado eu tenho que o ajudar, uhum, porque ele precisa da minha ajuda, não é?
Sim, sim.
E estas criaturas estão lá no, na outra parte do planeta, sentadinhos ali em frente a um ecrã de computador a inventar conteúdos e a falar para aí com 10 ou 20 pessoas ao mesmo tempo e enganá-las todas.
Exato, exato.
Não é?
É esse o risco, por isso é que as pessoas devem estar alerta para esse tipo de situações. E eu acho que é importante aqui a questão dos idosos, é importante quem está perto pessoas mais vulneráveis, ter exatamente este tipo de cuidado com eles.
Pois
explicar-lhes
é.
que as coisas não funcionam assim, ensinar-lhes muitas vezes como é que devem verificar. Olha, vês esta informação que não é, que parece estranha e pode não ser correta, vais confirmar assim, assado, fazes isto e
até
aquilo.
Porque eles estavam a dizer que era uma pessoa mais solitária, portanto ela no fundo sentiu ali
mais vulnerável, não é?
Mais vulnerável, sentiu ali que havia alguém que lhe estava a dar atenção, que... e pronto, e foi na conversa, não é? Claro. É sempre um perigo.
Pois. E depois já não há volta a dar, porque o dinheiro que foi para lá já não volta exatamente, para casa. E encontrar aquela pessoa que está, sei lá onde, também não é fácil. Não.
Pois, ninguém sabe quem é. Pois. Muitas vezes esses rastros são difíceis de recuperar, ou seja, é fácil, quer dizer, há maneiras de ocultar sempre esses rastros.
Ah, sim. Portanto, e hoje em dia, há técnicas.
Eu acho que isso agora, se calhar, já não sei. Ia dizer que não acontece com tanta frequência, mas não sei se isso é verdade. Mas há aqui uma geração que passou... Enfim, que já era adulta quando aparecem os Facebooks, os Instagrams, os TikToks, os não sei o quê. E aquilo que tu estavas a falar há bocadinho, pedido de amizade, porque está aqui porque ele, uhum, é meu amigo, não é?
É?
E porque é o António Sala. É meu amigo porque eu comentei aqui uma coisa que ele publicou e ele respondeu.
Coitados, acham que é mesmo o António Sala que
não foram candidatos a António Sala, outro qualquer, não é? O Julio Isidro, sei lá. Outro qualquer, porque não se consegue fazer esta separação sobre o que é real e o que é fantasia, aquilo que nós gostaríamos que fosse, mas aquilo que realmente é.
Sim, sim, sim.
Não é?
É, muitas pessoas têm que perceber que, em algumas páginas e contas, não são as próprias pessoas que estão lá, são
claro,
as pessoas que tratam daquilo. Até estabelecer alguma distância. Nós percebemos isso porque temos... literacia.
Pois, exato.
E há pessoas que não têm literacia suficiente para perceber isso. E essas pessoas precisam de perceber que, como é que as coisas funcionam realmente nas redes sociais e na internet. É um trabalho contínuo, diário, não de ninguém em particular, mas eu acho que todas as pessoas que puderem passar essa informação a outras pessoas.
Sim.
Basicamente.
E alertar.
É, nós, se calhar, Luísa, nós já falámos sobre isso, mas... se calhar vamos fazer um programa sobre vários temas que está aqui ligado a estes conteúdos disseminados pela inteligência artificial. Mas estava aqui agora de repente a pensar naqueles conteúdos que são passados nos Instagrams e nos TikToks. Por exemplo, no aspecto da nutrição, no aspecto das aquelas dietas milagrosas. Agora beba lá 3 litros de água com limão, porque isso vai lhe fazer muito bem, porque vai purificar o seu organismo e você vai ficar muito mais magro e muito mais resplandecente. Só que não é verdade, porque depois vai ficar com o fígado todo claro, estragado,
uhum,
e fica muito mais intoxicado e com muito mais problemas de saúde do que tinha antes. Mas isto também porque chega a uma camada muito jovem da população.
Uhum.
Não é? Por exemplo, esta questão da imagem,
uhum,
e desta necessidade de ter aqui uma imagem de perfeição. Há meninas, por exemplo, muito novinhas, pré-adolescentes, que andam já preocupadas com as questões da maquiagem, uhum, e do tratamento da pele e que depois, enfim, aparecem na consulta nos dermatologistas com graves problemas na pele. Porquê? Porque estão a usar produtos que não são adequados para elas. Portanto, isto tudo é realmente muito preocupante.
É, e eu ia dizer que nós no ISCTE tratamos sobretudo a desinformação do campo político ou social,
claro,
portanto, relevância,
sim, claro,
social e política. Mas a verdade é que há muita desinformação também nessa área da nutrição, dos cuidados de saúde.
Saúde.
E há tal como falámos das narrativas políticas, há narrativas também nesse aspecto. Há ideias feitas que são criadas sobre certo tipo de produtos que têm determinadas potencialidades, pois, e determinadas funcionalidades, e que depois vão sendo reforçada por um conjunto de coisas que as pessoas veem nas redes sociais.
Pois, e mais uma vez, aquilo que também falávamos há pouco, é difícil regular e é difícil impedir. Porque qualquer um consegue ter um canal,
claro,
no YouTube, ou consegue ter uma página, pois, no
Instagram. Hoje em dia é tudo tão facilitado, não é?
E não precisa de ser um nutricionista credenciado, não precisa de ser um médico, não precisa de ser coisa nenhuma, só precisa de ser alguém chamado influencer.
Influencer.
E que se põe aqui a dissertar. Pois, que põe-se aqui a dissertar sobre temas que não fazem a mínima ideia, que se calhar vai buscar a outros conteúdos que já foram publicados antes.
Uhum. Mais sim, até vez, pode não ser nada de novo.
Pronto, e mais uma vez propagar uma informação que não é verdadeira, e que de repente, como tem muitos seguidores, começa a ter marcas que publicitam ali, que patrocinam, e aquilo é uma bola de neve.
É um negócio, sim. Torna-se um negócio, e a partir daí é um negócio baseado em informações que podem não ser verdadeiras.
E só estão a prejudicar quem claro, as ouve ou quem as consome. Portanto, passávamos aqui da esfera política, da esfera social, para a esfera social, para conteúdos que são transversais.
Sim, sim.
E não só transversais a nível da idade das pessoas, não é? Mas género, também não é mais para mulheres ou mais para homens, ou antes pelo contrário. E qualquer tema.
Sim. É verdade. E nessa área existe muito, por exemplo, suplementos, não é? Suplementos,
pois,
alimentares são uma coisa que dá origem a muitos problemas para muita gente, e que dá origem a muita desinformação sobre esses próprios suplementos alimentares e o que eles podem ou não podem fazer. É uma área muito menos estudada, por exemplo, do que a desinformação política, mas é uma área que começa a ser estudada com algum interesse. Há projetos, por exemplo, que estão a estudar. Nós estamos envolvidos em alguns projetos que estudam a desinformação, não na perspectiva de encontrar conteúdos informativos, mas identificar as narrativas desinformativas, e começam a acontecer, a haver projetos semelhantes exatamente para a área da nutrição e dos suplementos. Porque é importante que se consiga identificar em que é que as pessoas vão ser enganadas a seguir.
Enfim, literacia digital.
É verdade.
Não é?
Muito
confirmem
importante.
Sempre sim, aquilo que veem, que ouvem.
É. Porque... Essa é a fase final. É confirmar a fonte, duvidar se for uma coisa demasiado estranha, e tentar sempre encontrar respaldo naquilo que estão a ler ou a ver em alguma fonte credível.
Sim, e mais uma vez, não vamos culpar só o algoritmo.
Pois.
Que nós também temos aqui ou se calhar a responsabilidade
principal. Alguma cota de responsabilidade.
Está no nosso lado. O algoritmo só funciona daquela maneira porque nós o alimentamos naquele sentido.
É verdade.
Isso é verdade.
Portanto, nada de pôr ónus de responsabilidade fora, porque não, porque está em nós.
José, muito obrigada por ter estado connosco aqui hoje no Olá Vizinho. Eu espero também que os nossos ouvintes, pelo menos,
sim,
fiquem alerta.
Sim, algumas informações que pensámos.
Eu é que agradeço, naturalmente. Foi um gosto estar aqui e acho que, volto a repetir, acho que é muito importante que estes temas sejam tratados a todos os níveis e também ao nível local.
Muito obrigada.
Então, parabéns pelo programa.
Obrigada.
E muito obrigado pelo convite.
Obrigada e até uma próxima.
Até uma próxima. When you kill
E agora tivemos essa dona Lady Gaga.
Dona Lady Gaga,
que cantou aqui para nós.
Que uma vez teve um vestido feito de bifes, não era? De carne.
Ah, foi? Sim. Ai, essa eu não sei.
É.
Que horror.
É bom, porque depois podia consumir, não se perde nada.
Mas também comer um vestido inteiro de bifes.
Não, podia convidar a vizinhança toda lá da rua. Fazia um churrasquinho, não é?
E é verdade. E chegamos assim ao fim de mais um Olá Vizinho, onde hoje refletimos sobre informação falsa, memórias falsas e os impactos que tudo isto pode ter nas nossas vidas. Vivemos num tempo em que a informação circula de forma rápida, repetida e muitas vezes descontextualizada. A exposição contínua a conteúdos falsos, enviesados ou emocionalmente manipuladores não afeta apenas o que sabemos, afeta também aquilo que recordamos.
Exato. E neste programa do Olá Vizinho, refletimos sobre a forma como a informação falsa pode dar origem a memórias falsas, instalando-se na memória individual e coletiva como se fosse verdade.
E a partir do cruzamento entre psicologia e jornalismo, procuramos compreender os mecanismos por trás deste fenómeno, os seus impactos na vida cotidiana e a importância da literacia mediática e psicológica numa sociedade cada vez mais exposta à desinformação.
Esperamos que este nosso programa lhe tenha deixado perguntas, mas também ferramentas para olhar de uma forma mais crítica para a informação que consome todos os dias. E mais uma vez relembramos que está com a Rádio Freguesia de Belém, uma rádio online que está disponível para si 24 horas por dia, e o Olá Vizinho é um programa em direto às terças-feiras a partir das 3 da tarde, sensivelmente até às 4h30.
E entretanto, não se esqueça que pode sempre ouvir o nosso programa em repetição amanhã pelas 10 horas da manhã. E entretanto, não se esqueça também que...
Por acaso, estavas a dizer 10 horas, mas eu acho que não é.
Ah.
Não é? Acho que é 9h30.
A nossa produção está aqui a dizer-nos que é à quinta-feira, à 1h da tarde.
Não tinha nada a ver.
Pois não. Olha, já estávamos a dar uma desinformação.
Olha, qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência. É pura coincidência, pois é pura ficção. Então não é nada amanhã.
Não, então não é amanhã. É quinta-feira, à 1h da tarde. Faz o almoço, senta-se à mesa, liga ao rádio e ouve o nosso programa. Pronto, pode
ser. Enquanto está a almoçar, entre uma garfada e outra, consome aqui alguma informação que, para além de, portanto, para além daquilo que está a ser bom para o seu organismo, que é o, a comidinha, não é? Que está, que precisa de
exato,
se alimentar.
Faz falta.
Agora alimenta a mente com esta, não é?
Isto é isso mesmo.
É que realmente é capaz de ter sido uma boa escolha esta da quinta-feira às 13. A nossa produção não anda a brincar, não é?
Não.
Não anda a brincar. Pronto, depois desta brincadeira, mais uma vez.
A produção não anda a brincar, mas nós andamos.
Nós somos umas brincalhonas. E trocamos aqui as voltas, às vezes, aqui à produção, que de repente fica aqui a olhar para nós. Mas isto foi porque esta mudança da repetição do programa é recente.
Pois é, claro, nós também ainda não estamos habituadas. Isto já estava automatizado. Eu já dizia amanhã às 10 horas.
Mas não. Só que não.
Só que não.
Só que não. É à quinta. Então, eu sou a Fátima.
E eu sou a Luísa.
E estaremos aqui de novo em direto à terça-feira. Verdade, às 15 horas.
Você está a ouvir a Rádio Freguesia de Belém, uma rádio online pensada para si e que está consigo 24 horas por dia.
E isto repete-se porque quanto mais vezes repetirmos, mais fica na memória das pessoas. E esta é uma informação verdadeira, não é?
É verdade. Essa é mesmo verdade.
E faltou dizer que era a distância de um clique, não é?
Porque tu não me deixaste terminar.
Desculpa.
Mal criada.
Mal criada. Então, obrigada pela sua companhia e fica a promessa de voltarmos com mais temas para refletir aqui no Olavozinho.
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde.
Somos a sua companhia.